A primeira experiência do novo ensino médio no Brasil, ocorrida no estado de São Paulo, é analisada no livro Escolas que Resistem, a Educação Pública contra o Autoritarismo Empresarial, lançado este ano. Na avaliação do autor, o pedagogo Felipe William Ferreira de Alencar, a mudança se apoiou na manutenção do trabalho precarizado e no afastamento das universidades do ensino fundamental. Em território paulista, a reforma foi implementada em 2016 pelo então governador João Dória, poucos meses após a medida provisória 746, que desconfigurou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e foi editada pela gestão de Michel Temer, após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. A reforma retirou disciplinas tradicionais como literatura, história, geografia, arte, sociologia, filosofia e colocou no lugar delas temas como empreendedorismo, projeto de vida e tecnologia. Alencar descreve essas mudanças como uma mutilação do currículo que causa consequências em toda a estrutura de ensino.
Nós vemos, na verdade, um adensamento cada vez mais profundo de reformas que pioram a educação em vários sentidos. O primeiro é a mudança do conteúdo ensinado nas escolas, é uma mudança do currículo, que ela se juntou com uma mudança do tempo da escola, uma mudança que é sistêmica, né? Uma mudança também no conteúdo que é da formação dos professores que já são da rede, e uma mudança também da gestão da escola, uma mudança da direção da escola, de todo o funcionamento, de como a escola ela deve de fato funcionar e também a sua relação com a comunidade.
O livro foi lançado pela editora Lutas Anticapital e é fruto da dissertação de mestrado do autor na Faculdade de Educação da USP, a Universidade de São Paulo. O pedagogo também aponta que o movimento aconteceu com a presença massiva da iniciativa privada, principalmente por meio de fundações privadas, muitas delas ligadas ao mercado financeiro. Ao mesmo tempo, ele conta que esses mesmos entes faziam uma defesa aberta de que a rede pública não precisava de novos recursos financeiros. Paralelamente, o programa desestruturou a rede pública. O governo Dória desmembrou o chamado itinerário formativo, no qual o aluno opta por determinadas áreas em cerca de 270 disciplinas. Professores de matérias tradicionais ficaram sem aula e tiveram que aderir a lecionar empreendedorismo, por exemplo. O resultado foi a falta de professores e de aulas. No primeiro semestre de 2022, foram 19.996 aulas sem atribuições, mais de 22% do total. No semestre seguinte, o cenário piorou, 24.943 aulas, 27% do total. Alencar classifica esse momento de transição como período bolsonarista da educação de São Paulo, que pega parte da agenda da gestão neoliberal do PSDB de São Paulo antes de Dória. Durante o início do período Dória, houve situações que Alencar classifica como escandalosas e que apontam para o objetivo de manter relações precarizadas de trabalho. Cursos de brigadeiro gourmet, como ter um pet shop, como cuidar dos cílios ou fazer sobrancelhas. Tudo para um público que já trabalha em atividades precarizadas. Já na gestão do pré-candidato à reeleição Tarcísio de Freitas, do Republicanos, houve uma certa reformulação do que era o Inova Educação. Mas, segundo Alencar, a essência não mudou. No entanto, a proximidade com a iniciativa privada e o utilitarismo continuam com disciplinas como oratória ou biotecnologia no lugar de biologia. Além disso, a plataformização da educação, protagonizada pelo atual secretário de Educação, Renato Feder, empresário do ramo da tecnologia, replica em São Paulo a gestão iniciada no Paraná. Existem pelo menos 28 plataformas para alunos usarem na rede pública de ensino de São Paulo, de redação a preparo para o vestibular. Alencar afirma que essa situação precariza ainda mais o ensino em escolas que não são equipadas com tecnologia para essas finalidades. Em resposta, a Secretaria de Educação de São Paulo disse que a tecnologia é utilizada como recurso pedagógico complementar, integrada ao currículo, aos materiais didáticos, à formação docente e ao acompanhamento da aprendizagem. E que entre 2023 e 2025 foram investidos 340 milhões na ampliação da conectividade da rede, que atualmente, segundo a secretaria, atende 98,5% das escolas. Sobre as parcerias com instituições privadas, a Secretaria de Educação informa que elas são formalizadas por instrumentos jurídicos e têm como finalidade apoiar ações educacionais, formação de profissionais, desenvolvimento de projetos e compartilhamento de metodologias e tecnologias. Uma consulta pública feita pelo Ministério da Educação em 2024 mostra que para mais de 76% dos professores, para 70% dos gestores e para 56% dos estudantes, a mudança não prepara os alunos para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 52% dos professores, 65% dos estudantes e 64% dos gestores consideram que o aumento da carga horária do ensino médio não ajuda a preparar alunos para conseguir trabalho. Além disso, 74% dos estudantes disseram que a carga horária imposta traz dificuldades para conciliar estudos e atividade laboral. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luiz Indriunas, locução Nara Lacerda.